Batuque.
Vai começar.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Batuque da cozinha.
Eu queimei meu pé. Não moro em casa de cômodo, não é por ter medo, não. Na cozinha muita gente sempre dá.
Saudações navegantes da rede, navegante da vida, bem-vindo ao Batuque na Cozinha, programa web radiofônico transmitido pela internet na Alma Londrina Rádio Web e também pela emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina em 107,9 FM. Nessa edição, nosso assunto é a Companhia de Teatro Garagem e os atores Pedro José e Danilo Lagoeiro estão aqui para bater um papo com a gente daqui a pouquinho. Eu sou Raquel Cagliari e agradeço desde já a sua companhia. Para ficar sempre online com a gente, é só curtir a página facebook.com/almabatuque. Muito obrigada a todos que estão conectados por lá com a gente. E vamos que vamos, botar a massa do pão de queijo para bater, que hoje a conversa é sobre isso aí, com pão de queijo e cafezinho. Os atores Pedro José e Danilo Lagoeiro estão aqui no estúdio da Alma Londrina Rádio Web para bater um papo com a gente. Teatro de Garagem está com uma super produção, gente. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Raquel, por abrir esse espaço para a gente. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite
conforme
também,
ocasião,
né? Conforme a ocasião do ouvinte. E uma palavrinha do Pedro para abrir aí também.
É, isso aí. Obrigado, Raquel, pelo espaço também. Estamos aí.
A gente se cruzou hoje aqui na Alma porque vocês estão com ensaios e preparativos para um evento que vai acontecer no domingo agora, que é dia 18 de setembro. Isso. E vocês estão com uma programação bastante intensa, né?
Sim. O Teatro de Garagem está completando 10 anos em 2016. E parte dessa programação, a gente tem um projeto que chama Amaré, Festival de Arte em Movimento, realizado em parceria com vários coletivos culturais da cidade que integram o MAR, o Movimento dos Artistas de Rua de Londrina. Então a gente vai apresentar o nosso espetáculo de rua, que está completando 3 anos, O Poeta que Pariu, que é um trabalho autoral, texto criado pelo grupo, com músicas dos integrantes da companhia também. E é a abertura de um projeto que vai de setembro, dia 18, então, até dezembro, dia 18, a gente faz uma mostra local, outros grupos também vão se apresentar, o As de Paus, Família Coisa Fina, com a Dani Fiorucci, a Edna Aguiar, Companhia Boi Voador, Companhia Palhaços de Rua, enfim, posso estar esquecendo de alguém, Família ML, que é o pessoal do rap que também cola com a gente. Então é muito interessante que a gente vai ficar até final de novembro, nesses 6 bairros, né? Vista Bela, Vila Marisa, Flapt, que é na Zona Norte, Avelino Vieira, Novo Amparo e também o Saltinho, que são 6 bairros que a gente vai estar fazendo mostra local, que abre nesse domingo, e oficinas de teatro, perna de pau e figurino, montando um grande cortejo que em dezembro vai se aglutinar, traçando relações entre esses bairros, que são bairros periféricos, né, e de todas as regiões da cidade. Sendo que em dezembro isso culmina no 19º encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua, que vai ser aqui em Londrina. Então é um momento em que a gente vai ter uma mostra local com oficinandos apresentando o que aprenderam e criaram, né, durante esse tempo. E uma mostra nacional, porque vem teatreiros do Brasil todo para realizar esse encontro, que é um encontro de articulação política e também de intercâmbio artístico.
Bom, só toda essa programação já demonstra o quanto Londrina tem de produção nessa área, de gente envolvida. O início do Teatro de Garagem, da companhia, tem a ver com esse movimento na cidade? Como é que foi o começo desse trabalho?
O Teatro de Garagem começou com Everton Bonfim e mais algumas pessoas, o Manu Arruda, né, que faziam... O Everton fazia artes cênicas na UEL, né, já tinha um trabalho com teatro antes. E nasceu de uma vontade de fazer teatro, assim, independente, né? Que normalmente encontra-se muita dificuldade, assim, né? Para fazer teatro, né? Enfim, financiamento e tal. E daí esse núcleo se juntou para fazer teatro com o que tinha, assim, com o que dava, né? Então, o teatro de garagem nasceu na garagem da casa do Everton. Então, por isso que vem o nome, né? Uhum. É, e desde 2006, então, o grupo vem se firmando e tinha também a proposta do curso livre, né? É, que o Everton puxava também desde 2006, que era um curso de iniciação ao teatro, independente também, que é o que foi trazendo as pessoas para a companhia. Eu, Danilo e todo mundo que está no grupo hoje entrou através desse curso, né? E acho que é dessa vontade também de fazer teatro em espaços alternativos, né? Sem depender da sala preta, do palco italiano, né? Dessa coisa mais formal, desse espaço mais institucionalizado do teatro.
De certa forma, esse trabalho de formação que você comentou continua acontecendo. Continua. Não, porque quando a gente observa aqui os ensaios, o trabalho de vocês é muito de uma criação coletiva e de aberto a quem quiser chegar.
Sim.
Tá certa a minha percepção?
E o curso livre continua, na verdade, né? A gente ainda tá... ele deu uma pausinha, acho que entre 2012 e 2014, né?
Acho que teve um ano, né?
Teve um hiato aí. E aí a gente voltou em 2015, 2016. E esse ano, nesse semestre, a gente está com um curso voltado especificamente para teatro de rua, né? Que foi uma coisa que a gente ainda não... A gente já tinha um trabalho de rua com a companhia, mas ainda não tinha feito essa experiência pedagógica, né, com teatro de rua. E agora a gente está voltando o curso especificamente para a rua. É o que mantém vivo, assim, né, de certa forma.
Que vai também, acho que, contribuir para essa programação agitada, né, de setembro até dezembro. Então a gente vai também ter um exercício cênico com os alunos do Teatro de Garagem, do curso livre, lá no final de novembro também. Então acho que é um momento de comemoração, né, dos 10 anos, dessas dificuldades e potências, né, do trabalho independente, porque ao mesmo tempo que existe a dificuldade, existe a abertura para a gente poder falar o que a gente acredita ser. Então a censura, né, que por vezes um apoiador, um patrocínio nos dá limite temporal de produção, enfim, limite também de perspectiva de criação, a gente não encontra essa barreira, faz num outro tempo, né, esse espetáculo a gente levou aí por volta de 2 anos para elaborar e ele continua sendo mexido, né, hoje vocês viram a gente lá fazendo as manutenções do cenário.
Então, eu até perguntei, que... né? É uma peça nova? Ah, não, é a mesma, mas nunca Sim. é a mesma, né?
Nunca é a mesma, tá sempre se de fato. E acho que culminou essa pesquisa que o Pedro citou, né? Do espaço alternativo, da garagem. A gente foi até 2008, que foi o nosso primeiro trabalho de rua. Então, de alguma forma, o garagem tem um papel importante na criação dessa agitação do teatro de rua. Antes de existir o Mar, né? Foi em 2012, o espetáculo Bendita Geni voltou a pautar um espetáculo do Tô também, que foi apresentado no Museu Histórico, que ganharam o prêmio José Teodoro, um prêmio de teatro, né, vinculado ao Promic, que não existiu mais. Aliás, é uma questão, acho que esse prêmio poderia ter uma permanência, uma continuidade, porque foi muito interessante. E o Geni, o Bendita Geni, uma adaptação da canção do Chico Buarque, feita pelo Everton Bonfim também, trouxe de novo para a cidade a perspectiva do teatro de rua. E aí muitos grupos que hoje integram o Mar provavelmente foram plateia, foram público do Geni e viram essa possibilidade de, olha, dá para fazer na rua também. Além de uma questão de inconsciente coletivo mesmo, né? O circo que foi se esvaziando e hoje... muito dos trabalhadores do circo estão em companhias de teatro de rua. Então, acho que tem toda uma perspectiva também de mudança histórica, né, de condições que levaram a muitos grupos. Existe uma cena muito forte em Londrina, e não é porque só em Londrina, é no Brasil. Né?
É uma perspectiva nacional também esse crescimento de grupos de teatro de rua, né? A Rede Brasileira de Teatro de Rua, né, que existe desde 2007. Então,
bem parelha com garagem, vamos dizer
bem
assim.
É uma conjuntura nacional, né, se for ver, né? E aí o movimento dos artistas de rua também tem a ver com essa rede nacional, né? Foi a partir da ida de articuladores aqui de Londrina para um encontro, para encontros, acho que em Brasília, né? Sim. Paraíba, enfim.
Em janeiro.
E que voltaram com essa demanda de... Já existia essa demanda de articulação, né, dos grupos. Mas aí voltaram com, vamos dizer assim, com uma perspectiva, uma metodologia, uma instrumentalização, né, pra gente realmente se organizar e criar essa luta juntos, assim, né?
Nada por acaso, né? Tá bem costuradinho as histórias aí, deu pra ver. Vamos fazer uma homenagem a essa história, então, e tocar Genico Chico Buarque?
Sim.
Uma pausa aqui, a gente tá com Pedro José e com Danilo Lagoeiro falando sobre a Companhia Teatro de Garagem e todo o movimento que se desenvolve em torno desse grupo bacana aqui na Vila Cultural Alma Brasil.
Nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão.
Vai com ele, vai, Geni. Nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni.
Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem nasceu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. um suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir.
Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Você está ouvindo
no batuque, todo mundo no batuque da cozinha.
Tá aí, nós ouvimos Geni e Zé Pelim com Chico Buarque. Devido à trajetória aqui que os meninos estão contando da Companhia Teatro de Garagem, nós estamos hoje com o Pedro José e com o Danilo Lagoeiro, e aqui no estúdio também está Bruno Leonel, que continua esse papo, né, Bruno? Faça aí as suas perguntas, faça seus questionamentos.
É isso aí, Raquel. Conforme você estava conversando aqui com o pessoal, Pedro falou um pouco também sobre o trabalho musical paralelo ao teatro de garagem que você desenvolve. Quanto tempo já, Pedro? Como é que é essa relação?
É meio junto, sim, né? Na verdade, eu comecei a fazer teatro com a Companhia Teatro de Garagem em 2009, e acho que foi a partir dos exercícios e dessa vivência com garagem que eu fui me encontrando na música também, eu acho, assim, acho que tem bastante relação, né? Esse espetáculo que a gente está fazendo agora, o Poeta Que Pariu, que a gente está com ele desde 2014, a gente estreou, né? Mas ele já tinha um processo de antes, assim, né? Que começou com uma proposta de banda cênica. Então, é assim, o Garagem sempre teve uma proposta musical, né? E aí a gente tinha algumas músicas compostas por nós, assim, pelos atores da companhia. E a gente trouxe essa proposta da banda cênica, que a gente tocava as nossas músicas, e disso, dessa proposta, foi surgindo o espetáculo, né? Conjunções de outras cenas e tal. Não sei se eu respondi sua pergunta.
Respondeu sim. E essa produção, Pedro, você chegou... Tem registros disso em estúdio, gravações, de repente?
Em estúdio não. Estúdio caseiro, sim. Caseiro. Né? Tem um registro mais artesanal, assim. Tem dois registros. Um de 2011 e um agora de 2015. Que chama Sem Raiz.
Sem Raiz.
Tem na internet, no SoundCloud, dá pra...
Bacana.
Ah, eu tenho uma pergunta. Eu não me aguento. Eu gostaria de saber a respeito do trabalho dos artistas de rua, né? Eu sei que você tem uma experiência de tocar na rua também, e o Garagem vem trabalhando com isso. Vocês já comentaram que em Londrina isso já tem uma trajetória e tem a ver com o movimento, né, do Brasil todo. Eu queria saber mais sobre como vocês veem essa experiência de fazer arte na rua.
Eu acho que é uma grande escola pro ator e pra atriz. Tem uma atriz do Oi Nós aqui Travês, que é uma grande companhia brasileira de teatro, que fez teatro lá na época da ditadura, né, correndo da polícia, enfim, num outro contexto histórico, e ela diz que o teatro de rua é inevitável. Quando a gente faz uma vez, todo ator ou toda atriz vai repetir. Por quê? Porque é uma relação muito honesta com o público. Se o público não está curtindo, ele vai embora da roda. E aí faz você pensar na sua metodologia ali de intervenção na rua. Se ele está curtindo, você tem o quórum ali, né? Você tem o público chegando e vai aumentando aquela roda. Isso é um trabalho de experimentação, de tentativa e erro, de ir várias vezes, enfim. De alguns dias que rola, outros dias que não rola. De laboratórios em rua, né? Então, além disso, o trabalho da rua é muito... perspicaz no sentido de pesquisa. O pessoal diz que é mais simples do que um teatro italiano, mas é uma visão equivocada e que falta acúmulo. Por quê? Porque a gente tem que pesquisar o que é popular, o que é possível de ser atingido a vários públicos, um público muito heterogêneo. A gente tem tudo contrário a uma apresentação. A rua é um espaço do caos, muito som, muito barulho, enfim, as praças e tudo mais. Então, eu acho que é uma pesquisa muito aprofundada que precisa ser feita nas danças tradicionais brasileiras, com a musicalidade, com a comicidade de rua, com as estratégias de passar o chapéu, de viabilizar financeiramente, porque isso precisa ser pensado pelo artista, né, numa conjuntura de necessidade de financiamento. Então, se você fez, né, segundo a Tânia Farias, teatro de rua, uma vez você vai passar a fazer o resto da sua vida artística. E o improviso, né? A abertura ao novo e à intervenção. Esse espetáculo Poeta que Pariu é um espetáculo que toda vez tem alguém da rua que entra. E aí isso mexe um pouco com a questão egóica, né, do artista. Ah, eu preparei aqui minha arte, o que você está fazendo aqui? Não, na rua você tem que saber jogar e trazer a pessoa para o espetáculo, sendo que você que está no comando, você sabe o roteiro. Mas você pode abrir o roteiro para novas intervenções e isso o público vem junto, porque tem um frescor de novidade. Independente de ser o mesmo espetáculo apresentado em lugares diferentes, o frescor da novidade isso vai existir.
Sempre se transforma dependendo do público, né? De como Sim. o público reage. Né? E cada lugar também é um público diferente, é uma reação diferente. Né?
Sim.
E acho que é isso, a rua é bem honesta, assim, né?
Honesta.
Não tem essa coisa de... Se você vai num teatro, assim, assistir, você tem, sei lá, um compromisso que você pagou e entrou e vai sentar e vai assistir, fica quietinho, vai acabar, você vai aplaudir, né? Gostando ou não gostando, né? E a rua não tem isso, né? Tipo, você fica sabendo ali na hora se deu certo, se não deu certo. Não tem esse, né? Esse melindre, assim, né? O público da rua é bem, bem honesto, né, nesse sentido.
Sim.
O Danilo, essa questão que você falou um pouquinho de ocupar os espaços urbanos, acho que nacionalmente no Brasil a gente vive um momento onde se discute muito mais isso, viradas culturais, tem eventos semelhantes em várias partes do país. Você diria que é um contexto, é um momento, de repente, que favorece essas manifestações de rua, esses eventos de ocupações e espaços públicos, assim?
Eu acho que sim. A gente tem uma crise da representação política, né, com tudo que está acontecendo no país, né, com o golpe, com a necessidade de que a gente não tem mais clareza de que essa pequena participação do voto é efetivamente garantida. Então, cada vez mais, eu acredito que a sociedade civil, os movimentos sociais organizados, têm capacidade de pressionar o poder público para conseguir que suas pautas sejam atendidas. E a cidade não aguenta mais o nível de estresse, o caos e a necessidade só de ordenação trabalhista que a cidade nos traz, né? Então, as pessoas precisam ser felizes, as pessoas precisam se divertir, né? E a ocupação de espaços públicos, e esses vários eventos que você citou, acho que vem nesse sentido, né? De buscar uma cidade mais acolhedora, uma cidade que possa acolher as pessoas para além de espaços fechados, como shopping centers, as suas casas, seus condomínios. As pessoas querem sair, as crianças, as famílias. Então, acredito que é um movimento em nível nacional e internacional também, porque essas ocupações elas existem também nos Estados Unidos, na Europa, uhum. em vários países também, em cenário de crise, né, econômica. Acredito que é um pouco por esse lado, que culminou com uma ocupação cultural aqui, né, que a gente está realizando, está com um financiamento colaborativo para a ocupação do movimento da do Rua, que é benfeitoria.com/ocupamar, ocupa com K e mar com L no final. Então, contribuam, gente, para a gente construir um espaço cultural democrático, popular e aberto a toda a comunidade artística e a população londrinense, num espaço tão importante para a cidade que foi o antigo barracão da União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, né, que estava fechado há mais de 10 anos.
Inativo, no centro de Londrina.
A Rede Brasileira Teatro de Rua tem muitos grupos que fazem ocupação cultural. Então existe ocupação pela terra, né, o MST, existem os movimentos pela ocupação de moradia, existem os movimentos culturais pela ocupação cultural. São diferenças aí nesse sentido de ocupação, né?
E a ocupação dos espaços públicos também, né?
Sim.
Como a rua também é um outro...
Essa ocupação mais nômade,
mais,
né?
Nômade.
Que a gente já vinha fazendo, então, desde 2008, né? Pensando essa trajetória do Geni. E isso vai se amadurecendo. A perspectiva de ocupação desse prédio que a gente citou existia desde 2014, quando a gente também sediou o encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua. O coletivo foi se organizando e amadurecendo essa estratégia. Né?
Muito bem, vale dessa reflexão, acho que sobre a ocupação dos espaços. Vamos agora ouvir uma música, então, do Pedro aí na sequência?
Bora.
Bora lá.
Essa música chama Tempo ao Tempo.
Eu tenho tempo pra ir e tempo pra ficar, tempo pra estar aqui ou em outro lugar. Tenho tempo pra amar e pra esquecer teu nome. Eu tenho tempo pra ir e tempo pra ficar, tempo pra rir e tempo pra chorar, tempo pra te esquecer e pra sentir saudade. Eu passo os dias contando as horas, eu passo as horas contando os minutos. 6 minutos pra fumar um cigarro, eu passo os tragos querendo estar longe do tempo. Mas não dá, não dá, não daria de jeito nenhum. Tempo pra ficar, tempo pra estar aqui ou em outro lugar. Tenho tempo pra amar e pra esquecer teu nome. Eu tenho tempo pra ir e tempo pra ficar, tempo pra rir e tempo pra chorar, tempo pra te esquecer e pra sentir saudade. Eu passo os dias contando as horas, eu passo as horas contando os minutos. 3 minutos devorando um cigarro, eu passo os tragos querendo ser quem eu não fui. Não fui, não fui, não fui e não serei jamais, jamais.
Não largue o remo, navegue com a gente.
No batuque, no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
É isso aí, gente. Essa foi Tempo ao Tempo, de autoria de Pedro José. Gente, falando um pouquinho sobre a questão da ocupação, o Danilo comentou um pouco sobre a campanha, né, de financiamento coletivo e projetos, assim, tem ações mais a curto, médio prazo já planejados ainda para esse mês, esse ano, ainda no espaço ali da antiga ULIS, o que daria para comentar sobre?
Então, a gente pode até reforçar esse convite da Maré, que é um projeto do mar e que a ocupação acaba por ser uma sede. Como a gente vai fazer oficinas de perna de pau, teatro e figurino, vieram mais de 100 pernas de pau, né, adquiridas pelo projeto, que vão ser disponibilizadas para esses 6 pontos das periferias da cidade. Então lá está sendo produzidas as pernas de pau, precisa lixar, precisa colar, precisa fazer uma manutenção. Então lá vai ser uma grande sede, os instrumentos vão ficar lá, os ensaios já do Garagem, do As de Paus, da Companhia Boi Voador, da Dani Fiorucci, enfim, das pessoas que integram, né, o mar, estão já sendo realizados lá. Então a gente vai ter uma programação intensa, né, de setembro a dezembro, já que o encontro novamente da Rede Brasileira de Teatro de Rua vai ser aqui. Lá em dezembro vai ser o último gargalo mesmo, né, de 1 a 11, que é o momento final da Maré, que vai ser realizado em parceria com o encontro. Então a gente vai ter muita programação acontecendo lá e de lá para a cidade, porque a gente acredita um pouco nesse sentido periferia-centro, centro-periferia, construir uma cidade socialista, né, socializadora, né, precisa existir uma relação entre os bairros.
Essa,
né,
troca.
A gente precisa conhecer a cultura da rua, do hip-hop, que é tão forte, né, nas periferias. E por vezes a gente vê que a gente que advém de uma formação universitária tem preconceitos, né, com funk, com rap, com grafite, com picho. Então a gente também se dispõe a aprender com essas linguagens e acontece um intercâmbio, porque eles também se interessam pelo teatro. O ato de cantar é uma performance. E eles vendo a gente apresentar, eles pensam a performance do canto deles. Então toda a banda em si também tem uma teatralidade. A gente sabe cada vez mais que os artistas que vão conseguindo mais êxito têm essa perspectiva, né, de como eu canto, qual é a minha relação com o público, seja no espaço fechado. Né? A música, nesse sentido, já faz intervenções em grandes espaços há muito tempo, né? Shows em Copacabana, shows na Virada Cultural, no Ibirapuera, enfim. Então, acho que é uma perspectiva de... Existe limite entre as linguagens, mas na arte de rua, acho que a gente está mais interessado em ver quais são as relações entre elas, né? E não ficar muito refém disso. Ah, eu faço isso, faço aquilo. Não, eu posso fazer
tudo. É um momento, talvez, que precisa muito mais da união do que do conflito.
É só para completar em relação à programação da ocupação, né? Até, além dos ensaios, dos grupos e do seu, esse QG de organização do Festival Maré, está acontecendo também uma batalha de rima lá toda quarta-feira, né?
Verdade.
Acho que a partir das 7 horas, é isso? Das 6.
Com Washington, acompanhei alguma coisa.
Washington, WMC. Então, tá garantindo essa articulação, né, também. É um espaço central, mas que é um ponto estratégico também para vir pessoas da cidade toda, né? E tem outras programações também. Tem oficina de psicodrama, né, que acontece de sábado, todo sábado, não, a cada 15 dias, né?
Sim.
E outras programações mais pontuais, reuniões. Então tá com uma programação intensa lá já, né? Mesmo sem a gente conseguir ainda fazer a adequação do espaço que precisa ali. Na parte de dentro, na parte de fora já está acontecendo bastante coisa.
Muito bem.
Por isso, dois avisos. Quem tiver afim de propor programação cultural, nos procure e contribua no site benfeitoria.com/ocupamar. Ocupa com K e mar com L.
Até dia 26 de setembro.
Exatamente, financiamento coletivo vai até o dia 26 de setembro. A gente está hoje com Pedro José e com Danilo Lagoeiro, que são da Companhia Teatro de Garagem e estão participando do movimento de ocupação. Gostaria que vocês dessem um endereço lá para quem quiser conhecer, legal, mesmo depois do dia 26 de setembro, quem quiser contribuir, participar, propor atividades, né? Está convidado a conhecer lá, na Duque de Caxias.
Duque de Caxias 3241, entre a Pará e a Celso Garcia Cid. Lá também vai ter um cafezinho. E quem quiser levar um pãozinho de queijo, às vezes a gente tem, mas a gente pode fazer uma mesa farta lá também.
E vocês estão nesse espaço desde quando?
Desde o dia 27 de junho de 2016, que é um dia de luta para o teatro de rua, que é o evento feito em todo o Brasil, com grupos vinculados à Rede Brasileira de Teatro de Rua, porque uma artista, uma palhaça, a Lua Barbosa, foi assassinada nesse dia, há 2 anos atrás, em Presidente Prudente, numa parada policial, né? Ela passou pela parada, estava parando a moto, o policial simplesmente atirou. Mais uma vítima da violência policial, do genocídio de comunidades afro-brasileiras, indígenas, que a polícia vem fazendo nesses últimos 20 anos, né? No chamado Brasil Democrático. Então, esse dia surge como um dia de luta, que já foi realizada a segunda edição, então a gente entrou com a ocupação nesse dia por ter um simbolismo nacional da luta dos teatreiros de rua.
E a escolha desse imóvel não foi à toa, né? Vocês poderiam comentar alguma coisa sobre o histórico desse local?
Sim. O histórico do local é o seguinte: em 2014, a gente teve um documento assinado pela Secretaria de Cultura, durante o Encontro Nacional, de que ela apoiaria um processo de ocupação do movimento para esse imóvel, porque até então ele vem sendo inutilizado, não cumprindo a função social há mais de 10 anos, e é um prédio na região central, como o Pedro falou, estratégico, né, geograficamente, né, na cidade, além de ter um potencial tremendo. Ele tem um pé alto, então dá para fazer práticas de perna de pau lá dentro, trapézio, tecido, além de um espaço externo, que é onde a gente vem utilizando, porque ele está necessitando de algumas adaptações, a gente não tem a parte hidráulica, elétrica, e o teto, que precisa de alguns reparos, né, para que a gente consiga fazer eventos lá dentro. Então, os eventos até então estão acontecendo no lado de fora. A projeção é que a gente consiga, para dezembro, né, garantindo essa meta dos 20 mil do financiamento, adequar o espaço e começar a fazer eventos lá dentro. Mas também o financiamento não garante a reforma toda, que vai ser realizado provavelmente no ano que vem. A gente vai atrás de recursos públicos também. O movimento acredita nisso, foi um momento tático para a gente pedir a cessão do imóvel. Mas a gente acredita que os espaços ociosos têm que ter financiamento público também. A gente não tem essa perspectiva neoliberal que, por vezes, as redes sociais, de modo ali simplório, né, avaliando as questões políticas, podem indicar. E o movimento tem uma história muito grande com o movimento estudantil da cidade, além de ter sempre a realização de eventos culturais. Esse é uma constante. A gente está fazendo uma pesquisa histórica, que inclusive é a ideia que em dezembro a gente inaugure e compartilhe um pouco desses dados históricos que a gente lá está levantando, mas como um gatilho de reiniciação, porque muitas histórias vão acontecer. A gente vai garantir com essa reforma um centro de memória, né, da memória estudantil, né, que acontecia naquele espaço. Então a gente tem muitas histórias, né, grupos de teatro, shows de rock, enfim, o Demossul mesmo começou lá, né, que é um evento hoje de força na cidade.
Enfim. É um prédio que é desde 1958, né?
56.
56. Foi construído para a ULIS, né? A União dos Estudantes Secundaristas. Né?
Sim.
E tem um histórico muito, muito forte, né, nessa área cultural, além da militância estudantil. Né? E existem vários outros prédios, né, que a gente, desde 2012, a gente pauta a questão da ocupação, né? Por saber de muitos imóveis públicos, né, da prefeitura que estão aí abandonados. Né?
Bom, a gente está com Pedro José e com Danilo Lagoeiro, da Companhia de Teatro de Garagem. Vocês comentaram que a música é um recurso muito interessante para o artista de rua, porque você consegue mobilizar atenções, né? É um momento de interação e vocês sempre trabalharam com isso.
Sim.
E como é que é para vocês trabalhar esses dois? Porque na questão das habilidades, são duas habilidades um pouco diferentes, né? Você tem que ter a questão da atuação do texto, de um roteiro estabelecido, mas também trabalhar com instrumentação, com canto. Como é que vocês têm trabalhado para desenvolver essas habilidades musicais? E o que a gente pode ouvir da produção do Garage?
Ah, legal. O Pedro também acho que pode partilhar um pouco a experiência que ele vai com o Garage para a rua e vai também sozinho. Todo mundo no Garage, de alguma forma, em algum momento, vai fazer um laboratório mais individual e traz essas experiências pro grupo. Mas existe uma diferença quando você vai só e quando você vai com um grupo. A musicalidade no teatro exige um pouco essa perspectiva de uma tríade, que é base da cultura tradicional, né? Você dança, interpreta, canta e toca, né? Quando você vai fazer uma dança, por exemplo, uma dança de guerra, né, a capoeira, a Angola, você tem que, quando você consegue um aprofundamento na linguagem, você tem que saber tocar o berimbau, tocar todos os instrumentos, cantar, você tem que saber jogar e você tem que saber ali daquela performance, né, específica, as regras, enfim. E eu acho que a gente herda um pouco essa ancestralidade da musicalidade das danças tradicionais, são base de pesquisa para o grupo, e elas trabalham com isso, essa ideia de que a gente precisa fazer todas essas habilidades motoras e artísticas. Então acho que vai um pouco por essa veia. E aí a gente começou a ter mais autonomia de não só utilizar esses cantos da música tradicional e começar a compor a partir dessa pesquisa. E isso vai para muitos caminhos, né? Atualmente a gente faz com o poeta um trabalho bem calcado, né, nessas, nos ritmos populares. A gente toca o maculelê, a gente toca o samba, a gente toca a marchinha, né, a gente toca um ritmo mais soul, de reggae também, e começa a inventar também, né, a música Rua do Povo. A gente faz uma levada lá de percussão que não está codificada, né?
É o rock, né?
É um rock. É. Então a gente vai também inventando, né? Reelaborando.
Essa música, o Poeta Que Pariu, ele tem uma construção meio fragmentada, assim, né? Uma coxa de retalhos, né? Essa canção aí que o Danilo falou, ela foi composta pelo Everton Bonfim, que a gente falou no começo, para o movimento dos artistas de rua,
sim,
né?
Verdade.
Foi lá no comecinho do movimento, quando a gente fez nosso primeiro cortejo, apresentando o movimento para a cidade, e veio essa música que fala disso, da ocupação de espaços públicos, de ir para a rua. Depois até essa expressão vem para a rua, ela ganhou outros contornos, né? E com vários tipos de manifestações diferentes que teve no país, né? Mas fala basicamente dessa necessidade de ocupar, de ir para a rua, de ter a rua como um espaço de que você se identifique e se aproprie dele, né? Aí tem outra canção que é o Poeta da Fome, que foi composta por mim, brincando com essa coisa do... tratando os poetas como se fossem vagabundos, assim, né? Paulo Leminski, o que você tá fazendo aí? Escrevendo poesia? Vai trabalhar, né, filho? Vai ganhar dinheiro. E aí veio, a partir dessa canção, a ideia de observação de figuras de rua, né? Moradores de rua mesmo, enfim, personagens que circulam pela rua, prostitutas, enfim, né, catadores... tentando trazer, identificar essas figuras de rua como se fossem poetas da rua, né? Desmerecidos, marginalizados. E o maculelê, né? Que era um ritmo tradicional aí que a gente estava trabalhando, um toque, né, afro, né, com influência africana e indígena, que também mistura dança, mistura luta, mistura batuque, que era uma pesquisa que a gente já estava fazendo. E acho que a partir dessas três, desses três eixos musicais, assim, que nasceu o espetáculo, né? E aí agora a gente está... o maculelê, que a gente já fazia como abertura, que a gente pegava um canto de domínio público, né, domínio popular, que era o Tambozô, aí a gente já está transformando numa canção, uma canção nossa, né, que o Herbert Proença compôs uma letra que já trata mais das nossas questões, do nosso tempo, do nosso fazer, assim, né? E essa canção que a gente vai apresentar aqui no Maculelê. Sim, a gente vai fazer um ao vivo aqui daqui a pouco. Ao vivo gravado.
Coração, corpo amado pra lutar, sobreviver. Lele pra Maculelê. Lele pra Maculelê. Coração, corpo amado pra lutar, sobreviver. Macu, ajude minha gente a perceber.
Você está ouvindo
no batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
E essa foi a canção de autoria de Herbert Proença, da Companhia Teatro de Garagem. Hoje nós estamos aqui no estúdio com Pedro José e Danilo Lagoeiro, também membros da companhia, Pessoal, temos um tempinho ainda aqui no programa. Gostariam de indicar uma música aí pra gente tocar agora nessa reta final?
Ah, eu posso sugerir a Dona Edith do Prato, Samba Numerado. Também tenho escutado muito a Serena Assunção, filha do Itamar Assunção, com o álbum Ascensão. O álbum inteiro, se puder tocar.
Sensacional. E vamos aí com a música pedida pelo pessoal do Teatro de Garagem, encerrando mais um Batuque na Cozinha. Não largue o remo, navegue com a gente.
No batuque, todo mundo no batuque, no batuque, no batuque da cozinha.
Iroko Kisele.
eu não sou daqui.
Marieta,
eu não tenho amor.
Marieta,
sou da Bahia.
Marieta,
eu sou Salvador.
E ao som de Edith do Prato, chegamos ao fim de mais um Batuque na Cozinha. Obrigada ao Pedro José e ao Danilo Lagoeiro pelo nosso papo de hoje. A gente lembra que durante todo mês tem cafezinho do Batuque aqui na programação. E quem curte a nossa página no Facebook também sabe sempre o que rola em Londrina e na região. Nosso muito obrigada à Rena Negra Linda, ao Ronaldo Rego e ao Leonardo Ferreira que deram seu positivo pra gente lá em facebook.com/almabatuque. E a gente não pode servir aquele pão de queijo quentinho, fumaçante, delicioso, sem dar os devidos créditos a quem amassou a massa por aqui. O Batuque é produção de Raquel Cagliari e Bruno Leonel, editor do site Rubro Som. Dá o endereço aí, Bruno.
www.rubrosom.com.br. Estamos também no Facebook.
O Batuque é um projeto da Alma Londrina Rádio Web, sob a direção de Daniel Thomas, e a UFM tem a direção do professor Dr. Osmani Costa. Minha gente, com Danilo Lagoeiro e Pedro José, o Batuque é...
O Batuque é... São corações ancestrais.
Mas o Batuque é... Sei lá, é explosão primordial, assim. Acho que tudo é Batuque, né? A música... Já tentaram tirar o Batuque da música, mas o... toda música tem o Batuque. O Batuque ele é o pulsar inicial aí de todos nós, né?
Uau! Fico por aqui... E até a próxima.
Valeu.
O seu bonézinho. Lá vem. Como eu passei. Todo de branco. O seu bonézinho. O marinheiro. Me ensinou a nadar. Foi o tombo do navio. O balanço do mar. O marinheiro. Me ensinou a nadar. Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar, o marinheiro, quem te ensinou a nadar, foi o tombo do navio, foi o balanço do mar, o marinheiro, quem te ensinou a nadar, foi o tombo do navio, foi o balanço do mar.
Batu, batu. Batuque, batu, batuque, batu, batuque.
Você ouviu?
No batuque, todo mundo no batuque da cozinha.